Começa agora o Vamos à Bola da Rádio Observador, sempre com o jornalista Aníbal Rebelo. Olá Aníbal, bom dia, do que vamos falar nesta quarta-feira?
Bom dia Maria João, hoje olhamos para Mateus Nunes, é o jogador que está em destaque no Sporting, depois do golo que apontou frente ao Sporting de Braga e que deu os 3 pontos aos Leões e a segurança no primeiro lugar. Vamos conhecer a história deste médio que já serviu cafés para ajudar a família. Hoje, os três grandes regressam aos treinos para preparar a reta final da Liga e quem começa também a regressar aos relevados é a formação do futebol. Temos reportagem do jornalista João Gama, que acompanhou o regresso dos jovens jogadores do Operário Futebol Clube de Lisboa. Vamos ouvi-la já a seguir.
E começamos este Vamos à Bola com o regresso do Sporting aos treinos depois da vitória no fim de semana.
Ruben Amorim deu ontem um dia de folga aos jogadores do plantel, depois de segunda-feira os titulares do jogo frente ao Sporting de Braga terem feito o treino de recuperação. Hoje, às 10 da manhã, o plantel do Sporting regressa ao trabalho para iniciar a preparação para o próximo encontro da Liga frente ao Nacional, jogo marcado para o próximo dia 1 de maio. Para já, o único jogador que está fora das contas dos Leões é Bruno Tabata, devido à lesão.
E Aníbal, hoje destacamos Mateus Nunes, o jogador que deu os 3 pontos ao Sporting em Braga.
Com um golo marcado aos 81 minutos, o médio saltou do banco ao intervalo, mudou totalmente a corrente do jogo, libertando o Sporting dos 3 empates seguidos. O médio foi decisivo com o Sporting de Braga, mas também já o tinha sido frente ao Benfica.
E agora é o jogador que tem os holofotes apontados devido às boas prestações em Alvalade.
Mas nem sempre foi assim. O jogador do Sporting teve de atravessar aquilo que se chama o caminho das pedras para chegar ao estrelato. Vindo do Brasil, esteve um ano sem poder jogar devido às burocracias com os documentos que lhe permitiam ser inscrito na Liga Portuguesa. Chegou para jogar no clube local da Ericeira e se hoje joga para os milhões da Liga dos Campeões, na altura jogava a tostões e por isso teve de se fazer à vida para poder ajudar a família em casa, como nos explica um dos responsáveis do Ericeirense, Ricardo Carmesim.
Nós ali no clube onde estávamos, no grupo esportivo Ericeirense, temos as limitações que temos, não é? Mas o que é certo é que tanto recebia o pouco que recebia, mas ele precisava de algo mais. Inclusivamente em dias de jogo, ele ia de bicicleta de casa dele até à pastelaria onde ele trabalhava, no Pão da Vila, na Ericeira, e passava não sei quantas horas em pé a servir pequenos almoços e não sei o quê, e só depois é que ele ia para a concentração para o jogo. Tanto que eu às vezes dizia para a pulpa, olha que eu preciso ir para o jogo, não sei o quê, mas ele sempre teve esse espírito de sacrifício e de lutar por aquilo que queria, que ambicionava, e pronto, e agora está a tirar proveito disso e eu fico muito feliz por ele.
Mateus Nunes foi um jogador que nunca se negou a trabalhar, fora e dentro de campo, com características que já na altura lhe permitiam virar o resultado dos jogos.
A outra equipa que tem... Antes vamos ao som. Já ia toda lançada, Aníbal.
As principais características dele, digamos assim, eram mais ofensivas. Portanto, eu conhecia o lado mais ofensivo dele. Não quer dizer que ele não defendesse bem. Defendia, era disponível. Esta é uma palavra que eu uso muito enquanto treinador e ele ouviu-a bastante. A palavra disponibilidade, com e sem bola. Ele ouviu muito esta palavra. E ele era realmente um jogador sempre disponível. Com primazia, digamos assim, para sacar a baliza adversária, para desequilibrar, para galgar terreno, um bocado aquilo que ele fez agora neste golo, em que ele, com aquela passada larga que ele tem, conquistou muito bem o espaço e enquadrou-se muito bem com a baliza para poder finalizar.
Atributos que agora permitem a Mateus Nunes sonhar com voos europeus, nem que mais não seja na Liga dos Campeões, onde o plantel do Sporting já praticamente garantiu a presença com a atual liderança do campeonato.
E a outra equipa que também tem, para já, entrada direta na Liga Milionária, é o Futebol Clube do Porto, com o segundo lugar que ocupa na tabela classificativa.
Os Dragões têm uma vantagem sobre o terceiro classificado, o Benfica, de 4 pontos. O Futebol Clube do Porto, que regressou ontem aos treinos para dar início à preparação do jogo com o Famalicão, da jornada 30 da Liga, marcado para a próxima sexta-feira, no Estádio do Dragão. Ontem ficaram de fora da sessão orientada por Sérgio Conceição os jogadores Mbemba e Corona, devido à fadiga muscular. No boletim clínico constam ainda os nomes de Mbá e Zaidu, que cumprem regime de treino integrado condicionado. O treino de hoje está marcado para as 11 da manhã, no Olival.
E o Benfica já prepara o encontro com o Tondela.
É a primeira equipa dos três grandes a entrar em campo na reta final da Liga Portuguesa. A equipa de Jesus aponta ao segundo lugar do Futebol Clube do Porto e neste encontro, fora de casa, antes da recepção aos Dragões, o treinador encarnado não vai poder contar com Julian Weigl e Nicolas Otamendi devido a castigo, mas estarão disponíveis para esse jogo com os Dragões. Hoje, a equipa regressa aos treinos, no Seixal.
E Aníbal, o último jogo da jornada 29 terminou empatado.
Com um golo para cada lado. No derby do Algarve, Portimonense e Farense empataram com golos de Ailton, boa morte pelo Portimonense, e de Pedro Henriques, pelo Farense. O jogador dos visitantes até marcou primeiro, aos 24 minutos do encontro, mas aos 79, o Portimonense empatou, dando assim mais um passo rumo à manutenção. Com este resultado, o Farense mantém o penúltimo lugar com 26 pontos, menos 2 do que o Boa Vista, que ocupa o 16º lugar, enquanto o Portimonense é 11º, com 33.
E em semana de futebol europeu, ontem o Real Madrid e o Chelsea empataram no jogo da primeira mão das meias-finais da Liga dos Campeões.
Com um golo para cada lado, deixam a eliminatória em aberto para a segunda mão, que vai ter lugar em Londres. O Chelsea até começou a vencer, com um golo de Pulisic aos 14 minutos, o que deixava antever aqui um arranque dominador por parte da equipa liderada por Thomas Tuchel, mas aos 29 minutos, Benzema não falhou, fez o golo 71 para a conta pessoal na Champions e apanhou o já retirado Raul no quarto posto dos marcadores, apenas superados por Ronaldo, Messi e Robert Lewandowski. Estas duas equipas têm agora encontro marcado para a próxima semana, mas hoje joga-se a segunda meia-final com o Paris Saint-Germain, que na última época foi o finalista vencido da competição, a receber o Manchester City, logo mais às 8 da noite.
Os jogadores de formação e dos campeonatos distritais voltaram aos relevados uma semana depois do prazo anunciado pelo Governo e depois de 3 meses parados.
A terceira fase de desconfinamento incluía o regresso das modalidades consideradas de risco médio, modalidades como o futebol de formação e o futebol distrital. Desde a semana passada, os clubes têm luz verde do Governo para voltar aos relevados, mas como todos os atletas têm de ser testados à Covid-19, muitos clubes de futebol adiaram o regresso aos estádios até esta semana. Num tempo de crise em que 75% dos futebolistas federados deixaram o desporto, o jornalista João Gama foi visitar o Operário Futebol Clube de Lisboa, no primeiro dia em que o clube voltou a ter atletas nos relvados.
O estádio do Operário Futebol Clube de Lisboa fica bem no coração da capital, na freguesia de São Vicente, junto ao Rio Tejo. O clube é um dos muitos que voltam a respirar fundo. Os atletas regressam, voltam a passar pela porta pela primeira vez nos últimos 3 meses. A um mês de fazer 100 anos, a casa, por onde passaram nomes como Fernando Santos, o selecionador nacional, e Aurélio Pereira, que descobriu Cristiano Ronaldo, passou pelo momento mais difícil na história e a direção esteve quase a desistir.
Nós estivemos entre o limbo, entre entrega a chave e vamos embora, ou então vamos à luta com aquilo que temos. Ah, decidimos ir à luta, logicamente, não podemos correr a seguir, fechar um clube por um mês. Vai ser muito trabalhoso, ainda não parou.
A voz pesada é do diretor do clube, Pedro Almeida. Para os jogadores não foi preciso esperar mais. No dia em que acabam de realizar os testes da Covid-19, a equipa de júniores regressa aos relevados a orientar o primeiro treino desde dezembro. Paulo Santos reconhece que a equipa tem menos 4 jogadores que deixaram de vir aos treinos porque a família não consegue pagar a inscrição.
Hoje temos as inscrições, estamos a inscrever jogadores. Perdi 4 jogadores.
Em função de 3 meses.
Não se conseguir fazer face a esta despesa. Os clubes estão completamente com a corda na garganta, não conseguem fazer face às despesas.
No outro lado do campo, na baliza, está Frederico Sistelli, guarda-redes que veste um equipamento laranja fluorescente. Com o sentimento à flor da pele, o jogador fala num regresso ao relvado que o apanhou de surpresa.
É emocional. Não estava à espera de regressar, não estava à espera que se confirmasse a competição e é muito bom porque, pronto, este ano o máximo que tivemos foram jogos amigáveis e não é a mesma coisa.
Sentimentos à flor da pele e o medo pelo futuro do futebol neste que foi o regresso oficial da formação do Desporto Rei no Operário Clube de Lisboa, que fica bem no coração da capital.
O regresso dos atletas de formação e dos campeonatos distritais aos relevados, aqui no estádio do Operário Futebol Clube de Lisboa, neste trabalho do jornalista do Observador João Gama. Os clubes voltam a abrir portas depois de 3 meses fechados, numa altura em que 75% dos jogadores federados deixaram o Desporto Rei.
E Aníbal Rebelo, que outras notícias do desporto merecem destaque?
E este fim de semana há Fórmula 1 em Portimão. Pilotos e máquinas já estão no Algarve para a terceira jornada do Campeonato do Mundo. As duas primeiras corridas da temporada ficaram marcadas pela forte competição entre Red Bull e Mercedes. O campeão em título, Lewis Hamilton, da Mercedes, venceu na primeira corrida da época. Já Max Verstappen, da Red Bull, venceu a segunda. Vamos ver como vai correr o desempate em Portimão. Hoje começa a fase final da Liga dos Campeões de Handball. Sporting e Benfica procuram alcançar o segundo título europeu de futsal em Zadar, na Croácia. Croácia, para o qual o Barcelona, o vencedor em 2020, parte para já como favorito. O Benfica joga com os cazaques do Kairat Almaty hoje e o Sporting joga amanhã com o KPRF de Moscovo no encerramento dos quartos de final.
Foi o Vamos à Bola das Manhãs 360 com o jornalista Aníbal Rebelo. Até amanhã, Aníbal.
Até amanhã.
Rádio Observador. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.